sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Nesta quinta-feira, 2 de janeiro, renovamos os votos de um bom 2025 para todos aqui na capital americana, 4 graus centígrados, bom friozinho. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais aqui nos Estados Unidos. A Polícia de Investigação FBI investiga possíveis ligações entre ataque em Nova Orleans e explosão de um carro em Las Vegas. Dezenas de palestinianos mortos em ataque israelita que provocou a morte de 2 destacados comandantes do Hamas. Como sempre, nesta primeira meia hora dedicada a Angola, vamos abordar hoje os indultos concedidos pelo presidente João Lourenço, com entrevistas a alguns dos já libertados. A situação económica, previsões para 2025, vão também estar em foco e ainda a possível transformação da Casa CE em partido político e a situação em Moçambique. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. E nas notícias começamos aqui nos Estados Unidos, a Polícia Federal, o FBI, está a investigar se existe alguma ligação entre a explosão de um veículo em frente ao Hotel Trump na cidade de Las Vegas e o ataque com um caminhão em Nova Orleans, que matou 15 mil pessoas no dia do Ano Novo. Latas de gasolina e grandes morteiros de fogo de artifício foram colocados no veículo que se incendiou logo após um condutor ter conduzido intencionalmente uma carrinha de caixa aberta contra a multidão que celebrava o novo ano em Nova Orleans. O único ocupante do veículo foi encontrado morto no interior e 7 pessoas sofreram ferimentos ligeiros, informou o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas em comunicado no caso da explosão ante o Hotel Trump. A Polícia de Investigação acrescentou que as autoridades estão a conduzir mandados de busca em Nova Orleans e em estados fora de Louisiana como parte das investigações ao ataque. Até o momento, o FBI identificou o atacante em Nova Orleans como Samsuddin Jabbar, de 42 anos de idade. Também identificou o autor da explosão em Las Vegas, mas não revelou a sua identidade. O presidente Joe Biden disse que as autoridades policiais da comunidade de inteligência estão à procura de quaisquer possíveis conexões, associações e ou co-conspiradores. Fim de citação. Ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 43 palestinianos em toda a faixa de Gaza hoje, incluindo 11 pessoas num acampamento que albergava famílias deslocadas, disseram fontes médicas. O diretor-geral do Departamento de Polícia de Gaza, Mahmoud Salah, e o seu conselheiro Hussein Sadouan foram mortos num ataque em que outras 11 pessoas foram também mortas, incluindo mulheres e crianças. Israel confirmou o ataque descrevendo Salwan como chefe das forças de segurança do Hamas no sul da faixa de Gaza, mas não fez qualquer menção a Salah. Outros ataques israelitas mataram pelo menos 26 palestinianos. O Jihad Islâmico, um aliado do Hamas, disse que disparou rockets contra o kibbutz de Holit, no sul de Israel, perto de Gaza, nesta quinta-feira. Entretanto, a autoridade palestiniana suspendeu as transmissões da cadeia de televisão Al Jazeera nos territórios palestinianos devido ao que descreveram como a transmissão de material incitador e reportagens que enganavam e provocavam conflitos. A comissão incluiu os Ministérios da Cultura, do Interior e das Comunicações, que tomou a decisão. Al Jazeera foi criticada na semana passada também pela autoridade palestiniana pela cobertura do confronto entre as forças de segurança e os combatentes ligados ao Hamas no campo de refugiados de Jenin, Cisjordânia. Anteriormente, Israel proibiu as atividades de Al Jazeera no país. O ministro da Defesa da Etiópia deslocou-se hoje à Somália na primeira visita bilateral desde que as relações entre os dois países entraram em crise há um ano devido a um plano etíope para construir uma base naval numa região separatista da Somália. O ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros da Somália, Ali Omar, confirmou a visita da sua homóloga etíope Aisha Mohamed Musa numa mensagem a Reuters, mas não disse o que seria discutido durante a visita. O porta-voz do governo da Etiópia não respondeu a um pedido de comentários. Duas pessoas envolvidas num ataque terrorista a um café que matou 19 pessoas em Ouagadougou em agosto de 2017 foram condenadas à prisão perpétua pela justiça no Burkina Faso. Num comunicado do tribunal consultado hoje pela agência France Press, lê-se que os dois condenados tinham sido detidos durante uma operação antiterrorista em maio de 2018 no bairro de Rayongo, na capital Ouagadougou, na sequência de investigações relacionadas com o ataque ao café Aziz Istanbul. Na noite de 13 para 14 de agosto de 2017, dois assaltantes abriram fogo contra o estabelecimento situado na principal avenida da capital. O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano convocou hoje o embaixador iraniano para exigir a libertação imediata da repórter Cecília Salla, que foi detida em Teherão a 19 de dezembro, enquanto trabalhava sob um visto regular de jornalista.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
12 horas e 6 minutos, regressamos agora à atualidade em Angola. No âmbito do indulto presidencial recentemente anunciado, 28 dos 51 reclusos abrangidos pela decisão foram libertados ontem em 11 províncias do país. Entre os abrangidos encontra-se José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente da República José Eduardo dos Santos, que não se encontrava preso, mas sim sob pena domiciliária e sem passaporte que lhe foi já devolvido. Alguns dos presos libertados manifestaram publicamente agradecimento ao presidente João Lourenço, algo que está a ser visto como uma tentativa de melhorar também a imagem do chefe de Estado. Coque Mukuta tem a reportagem.
33 dos 51 perdoados pelo Presidente da República para assinalar os 50 anos de independência de Angola ainda encontram-se encarcerados. Segundo Menezes Kassoma, porta-voz de serviços penitenciários, foram soltos em Luanda os reclusos perdoados que se encontravam internados na cadeia de Viana.
Neste momento, o dia 1º de janeiro, observou a libertação de reclusos que se encontravam no estabelecimento penitenciário de Viana, sendo certo que o processo continua.
Entretanto, Menezes Kassoma disse também que a entrega do passaporte do Zeno dos Santos está dependente de outras instituições por se ter encontrado na data de indulto de termo de identidade de residência. Questionado sobre a razão da não soltura dos quatro ativistas presos e condenados por tentarem participar da manifestação dos taxistas, Kassoma anunciou que a soltura de outros presos internados nas cadeias de Kakila, Kalomboloka e CCL ocorrerá nos dias 3 e 6 de janeiro.
Voltaremos a colocar em liberdades sobre indulto reclusos que é no dia 3 e no dia 6. Assim sendo, para os próximos estabelecimentos, nomeadamente os reclusos que se encontram no Kalomboloka e no Kakila, sairão nesses dias. Então, logo cheguem as alturas, nós também executamos.
Quem já se encontra em liberdade é a influenciadora digital Nete Nahara, libertada no primeiro dia do ano, num ato público realizado na comarca de Viana, onde Nete expressou o seu arrependimento e afirmou estar pronta para recomeçar com foco na espiritualidade.
Agradecer à sociedade, à minha família, aos meus advogados, a todas as pessoas que trabalharam para que esse dia acontecesse. Daqui para frente, a minha vida é com Jesus, porque eu conheci Jesus dentro deste presídio.
Em Benguela, Elísio Dundo, condenado por furto, também ganhou a liberdade e mostrou a gratidão pela decisão presidencial.
De vandalismo e roubo qualificado. Pois que, noutra hora, nós na sociedade não fomos pessoas que mostrávamos bom caráter, bom comportamento, mas graças aos serviços penitenciários, reabilitou-nos, agora estamos reintegrados à sociedade.
Para o jurista Manuel Cangundo, as autoridades angolanas estão a usar este indulto para catapultar a imagem de João Lourenço.
Este aqui é o grande objetivo. Por isso é que está-se a fazer, da forma como está-se a proceder, e com aquela pompa de circunstâncias, chamar a mídia e tudo mais, filmar as pessoas, interessar as pessoas, quer dizer, colocar as pessoas numa condição de indigência e agradecerem o Deus que agora decidiu ser benevolente e perdoar as pessoas, não é? Tudo isto para capitalizar a imagem do Presidente da República, que na verdade está interrocada, não é?
Coque Mukuta, Luanda.
A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, vai analisar a possibilidade de se transformar em partido com vista às eleições de 2027. Mais informações com João Santa Rita.
No final deste mês está prevista a realização da Conferência de Quadros da Coligação e o debate em torno da sua possível transformação em partido vai entrar nas discussões. Contactado pela Voz da América, o coordenador da Casa CE, Manuel Fernandes, não quis abordar esse debate por agora, mas admitiu que o assunto deverá estar na agenda da conferência. Fernandes acrescentou, no entanto, que qualquer alteração da coligação terá de ser aprovada pelo Colégio Presidencial e pelos quadros. Dirigentes e membros da coligação têm pressionado há algum tempo para a transformação da organização em partido, evitando assim muitas divergências que têm existido entre os partidos que a compõem desde a sua criação em 2012, liderado por Abel Chivukovuku. Em 2012, a coligação conseguiu eleger 16 deputados e ascender a terceira força política no Parlamento, mas caiu em 2017 e em 2022 não conseguiu colocar nenhum membro no Parlamento.
Era o João Santa Rita, que virá mais à frente ainda trazer as notícias do esporto. Estamos no segundo dia de 2025, o ano que todos esperam que economicamente possa ser melhor do que 2024 em Angola. Especialistas ouvidos pela Voz da América dizem que para a situação melhorar há que efetuar profundas reformas. A reportagem, aqui um resumo da que foi feita pelo Agostinho Gaeta.
O povo angolano enfrenta dias difíceis em meio a uma crise económica severa, recorrendo à informalidade para garantir o seu sustento. Rui Mangovo, especialista em democracia e governação, afirma que a raiz do problema reside na má distribuição da renda nacional, exacerbada pela escassez de recursos no Orçamento Geral do Estado para 2025 para o setor social. Mangovo critica a alocação de uma grande parte do orçamento ao pagamento da dívida pública, prevendo que essa situação não se vai alterar no próximo ano.
Os preços dos principais produtos subiram enormemente. Portanto, os preços estão além do salário mínimo da função pública. Portanto, o que significa dizer é que o povo consegue encontrar alguma forma para o seu sustento através da informalidade e através do mercado informal, onde o povo vai buscar. A distribuição da renda nacional para a população em geral é bastante deficitária. Nós sabemos muito bem disso. Um pequeno número acaba sendo aqueles que abocanham tudo. É o orçamento geral, aquilo que é alocado para o setor social ainda é bastante exíguo para, portanto, os desafios deste setor. Portanto, acaba sendo, de facto, ainda momentos de muita dificuldade para o povo. E a renda não chega para todos, chega, efetivamente, apenas para alguns. Do ponto de vista econômico, o Estado tem falhado em vários setores. O Orçamento Geral do Estado não vai cobrir, de facto, aquelas despesas que são emergenciais, que são urgentes para acudir à situação da pobreza, da fome, das assimetrias regionais. Nós temos um Orçamento Geral do Estado que atende, primeiramente, uma dívida pública bastante gorda. Esse orçamento é canalizado para o pagamento desta dívida que quase a maioria parte do povo, da população angolana, não beneficiou. Portanto, o mecanismo para atender a população mais carenciada não resolve os problemas da pobreza. O Ruanda, de facto, minimiza determinados efeitos da fome e da pobreza em determinadas regiões. Lembrando que, portanto, o orçamento familiar do Ruanda são aí 11 mil kwanzas, aproximadamente quase 12 mil kwanzas, e é insuficiente.
O economista e docente universitário Gaspar Fernandes, para quem sem reformas profundas, nenhuma medida vai produzir mudanças duradouras em 2025.
A criação de instituições como o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos e o fortalecimento da Procuradoria-Geral da República sejam avanços importantes, devemos ainda realçar que a falta de uma abordagem abrangente e transparente faz toda a diferença, como o caso da fraca governação, a ausência de um sistema judicial independente
e a falta de fiscalização efetiva dos atos de contratos públicos. Temos é que assumir que, sem reformas profundas nesses pilares, as medidas atuais dificilmente produzirão mudanças duradouras. Isso é que temos que meter em mente.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Essa reportagem na íntegra e alargada está na nossa página voaportugues.com. Entretanto, saliente-se que o presidente João Lourenço deixou a garantia de que irá trabalhar para o próximo ano ser melhor do que o que terminou. Vamos trabalhar para que 2025 seja melhor para todos nós, para o país, Angola, do que o ano que está prestes a terminar, assegurou o chefe de Estado durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano, dia 31. Esta é a Voz da América no seu serviço em português para a África desde Washington. Transmitimos a ondas curtas e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar também todas as nossas notícias no nosso canal no WhatsApp. Vá ao WhatsApp, pesquise por VOA Português no campo de Estado e subscreva ao nosso canal e terá assim as notícias 24 sobre 24 horas. Também estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X com a referência VOA Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Na sexta-feira passada trouxemos um especial sobre o crescimento do café em Moçambique. Portanto, pode ir à nossa página voaportugues.com, também no nosso canal no YouTube, VOA Português, a nossa página no Facebook, VOA Português, e ver então esse programa especial. Falamos agora de um assunto que envolve muita história. Ativistas brasileiros estão a tentar recriar a rota dos escravos de Angola para o Brasil. O cruzeiro poderá acontecer em dezembro de 2025. O nosso colega Sérgio Nhambi falou com a professora Mônica Lima e Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre esta iniciativa, que ela considera, no entanto, um pouco polémica.
Ativistas de Santos querem fazer um cruzeiro em 2025 para recriar a rota dos escravos. Qual é a opinião da professora em relação a este cruzeiro?
Bom, eu acho assim, a meu ver, um tema polêmico, né? Um tema a ser discutido, porque a gente, quando lida com a memória da escravidão, né? E eu posso falar isso muito de perto, porque eu participei da redação do dossiê de candidatura do Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico situado no Rio de Janeiro e que é considerado o maior símbolo da entrada de africanos escravizados nas Américas, né? Foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, eu fiquei muito envolvida nessa discussão. Como é que você trata a memória da escravidão, ao mesmo tempo, sem esquecer que é uma história de dor, de violência, de construção da desigualdade, e atrai um turismo de memória? Porque é evidente que é importante ter um turismo de memória, que as pessoas possam ir aos lugares, né, e possam se encontrar com as suas origens, encontrar com as origens dos antepassados, conhecer essa história pelo caminho, pelos lugares. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser lidado com muita delicadeza, né? É a mesma coisa, vou comparar o incomparável quase, mas vou comparar. Você não vai a um campo de concentração em Auschwitz, em Birkenau, e faz uma festa. Não pode. Não pode. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. É um lugar de uma memória de violência. Então, você tem que lidar com muita... Ao mesmo tempo, é importante a existência dos campos de concentração como lugares de turismo de memória, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, um roteiro desses, se for dirigido com delicadeza, com respeito, com consciência, como você, esse termo que você usou, eu acho positivo, porque é o turismo de memória é uma das áreas de turismo que mais cresce no mundo hoje. Nós queremos um turismo de memória para o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Mas tudo feito com muito respeito e com uma consistência histórica, que acho que é importante também, né? Então, voltando à sua pergunta, eu não acho ruim por princípio a ideia desse cruzeiro, mas ele tem que ser pensado com muita seriedade, né?
Era Sérgio Nhambi, nosso colega aqui a entrevistar a professora brasileira Mônica Lima Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a iniciativa de um cruzeiro que vai recriar a rota dos escravos de Angola para o Brasil e que está previsto para acontecer em dezembro. Quando são 12 horas e 21 minutos, vamos chamar outra vez o João Santa Rita agora com o desporto. Vamos agora para o desporto e vamos começar com o futebol africano. A equipa moçambicana do Black Bulls está a caminho da Nigéria, onde no sábado defronta o Enimba num jogo da quarta jornada da fase de grupos da Taça das Confederações. É um jogo de grande importância para as duas equipas. A equipa nigeriana tem só um ponto, tem que ganhar. Black Bull está em segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que o Al-Masri do Egito, que vai defrontar a outra equipa do Egito, o Zamalek, em primeiro com 7 pontos. Jogo no sábado, dia em que estão também em ação duas equipas angolanas. O Clube Desportivo da Lunda Sul está na África do Sul para defrontar o Stellenbosch. E aqui é, na verdade, jogo de vida ou de morte para os homens da Lunda Sul. Estão em último lugar no grupo B, só com 1 ponto. Stellenbosch está em penúltimo lugar, o terceiro, com 3 pontos, menos um que o Stade Malien. O líder indiscutível é o Berkane, que defronta precisamente o Stade Malien. Segundo lugar ainda é aberto, portanto, mas está difícil para a Lunda Sul. Outra equipa angolana está em ação este fim de semana, é o Bravo do Maquis, os Maquisar, que vão defrontar o Constantine da Argélia, e aqui está tudo em aberto. Constantine, Bravos e Simba têm 6 pontos, Sfaxien da Tunísia tem 0, nada, nem um para mostrar. Todos estes jogos no sábado, já na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, só há um Palop em competição. É o Sagrada Esperança de Angola, que recebe o Djoliba do Mali. Jogo do grupo D, onde Sagrada Esperança tem 2 pontos, os mesmos que o Djoliba, e 2 pontos atrás dos Pirâmides do Egito. Em primeiro está a outra Esperança, o Esperança da Tunísia, com 7 pontos. Este jogo também é no sábado. E ainda no futebol africano, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, já definiu os potes para o sorteio do CHAN 2024, o Campeonato das Nações Africanas para jogadores que jogam nos campeonatos locais. Essa competição vai decorrer de 1 a 28 de fevereiro no Quénia, Tanzânia e Uganda. Angola foi colocada no pote 3, juntamente com a Mauritânia, Niger, Congo, Burkina Faso, Nigéria, República Centro-Africana e Congo Democrático. Portanto, nesta fase de grupos, não deverá jogar com nenhuma dessas equipas. E agora para o futebol europeu, para a Inglaterra, onde ontem o Arsenal passou para o segundo lugar da Liga Inglesa, a Premier League, bateu o Brentford por 3-1. Essa vitória significa que o Arsenal está em segundo lugar, a 6 pontos do Liverpool, mas Liverpool, há que dizer, tem menos um jogo. Em terceiro está o surpreendente Nottingham Forest, está agora a 2 pontos do Arsenal. E agora o basquetebol americano, a NBA, ontem os dois últimos da Conferência Leste ganharam Toronto Raptors, onde às vezes, de vez em quando, tem jogado o angolano Bruno Fernando. Bateu o Brooklyn Nets e ganhou bem, 130-113. Bruno Fernando não jogou. Com esta vitória, Toronto sobe um lugar para antepenúltimo, ou seja, 13º. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, também ganhou, é verdade. E ganhou à vontade, bateu o Chicago Bulls 125-107, mas Wizards mantém-se em último lugar na Conferência Leste. Na Conferência Oeste, quem está em último lugar é o Nova Orleans, que ontem jogou em casa e perdeu com o Miami Heat 119-108. Outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, essa perdeu
com o Detroit Pistons, 105-96. Quem vai bem este ano é o New York Knicks, está em terceiro lugar na Conferência Leste. Ontem jogou em casa, bateu o Utah Jazz, 119-103. Duas equipas do Texas estiveram frente a frente. Houston Rockets bateu o Dallas, 110-99. Denver, 139, Atlanta, 120. E Sacramento Kings, 113, Filadélfia, 107.
E quando caminhamos para o início desta primeira meia hora, vamos até Moçambique, onde, a par da crise política pós-eleitoral, continua a violência na província norteña de Cabo Delgado, isso por causa dos insurgentes islâmicos. Paulo Alves Silva tem uns detalhes.
Os insurgentes islâmicos que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado desde outubro de 2017, através dos seus canais de propaganda, reivindicaram um ataque recente contra a aldeia de Litapate, no distrito de Mwidumbe, sem indicar vítimas mortais nem a data. Eles divulgaram fotos e vídeos que mostram os insurgentes a incendiarem casas. No entanto, os mais de 3 mil residentes que já tinham abandonado a aldeia depois dos insurgentes terem invadido a região no dia 18 de dezembro. O boletim independente Integridade cita várias fontes que afirmaram que os insurgentes avisaram que não permitiriam que os carros que se deslocassem da cidade de Macomia para Oas via Miangalea fossem acompanhados por escolta militar. A aldeia de Miangalea está agora completamente abandonada na sequência de dois ataques terroristas consecutivos entre 11 e 15 de dezembro, lê-se no boletim. Como habitualmente, as autoridades não se pronunciaram. Entretanto, no campo político, o Conselho Constitucional confirmou hoje que o Presidente da República eleito, Daniel Chapo da Frelimo, será empossado no próximo dia 15. A decisão acontece mesmo com protestos contra o que o principal candidato à oposição, Venâncio Mondlane, chama de fraude eleitoral e ameaça de uma nova onda de manifestações, além dos atos de vandalismo tomarem conta de algumas cidades moçambicanas nas últimas semanas. Por seu lado, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, apelou à cessação imediata de todas as hostilidades em Moçambique, de modo a restaurar a paz e tranquilidade no país. Samia Assar, chefe de Estado tanzaniana e presidente em exercício do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da SADC, fez este pedido num comunicado no qual reitera a importância de se priorizar o bem-estar e os meios de subsistência do povo moçambicano. A nossa aspiração coletiva continua a ser a restauração da harmonia e da estabilidade em Moçambique, em linha com a nossa visão partilhada de boa governação, coesão social e desenvolvimento sustentável na região, conclui a estadista tanzaniana. A SADC tem sido muito criticada por observadores por não ter tomado qualquer iniciativa no sentido de promover ou mediar um diálogo entre as partes ou apresentar uma alternativa.
Obrigado, Paulo Alves Silva, trazendo essas informações de Moçambique. Iremos também falar sobre o que vai acontecer nos próximos tempos, ante esta situação em Moçambique, numa reportagem dentro de dois minutos. Também vamos continuar a nossa retrospectiva, a nossa, aliás, projeção de 2025. Hoje vamos falar da Guiné-Bissau. Até já.